Olá! Este é o podcast da Dragão Brasil. E falem aí no microfone. Quem fala aí no microfone? Agora em nova fase. Obviamente vocês não sabem, porque, né, como sempre, nós estamos no futuro, vocês estão no passado. Agora nós temos um estúdio, né, Leonel Caldela?
Sim,
é um estúdio. E agora estamos gravando ao vivo. Ao vivo no mesmo lugar, assim, que eu quis dizer. Não ao vivo no Twitch. Muito confuso isso. E pra essa edição do podcast, eu tenho aqui comigo o Leonel Caldela, como já disse.
Boa noite, galerinha. Estamos aqui nesse estúdio para gravar um podcast presencial para Dragão Brasil.
Isso, presencial, é essa palavra. Por isso que a gente precisa de escritores no podcast, porque eles têm palavras, entendeu? As palavras sujas.
Cara, um escritor nada mais é que um spawn point de palavras.
Olha só. Temos também Karen Soarelli. Karen Soarelli, palavras.
Oi.
Olha só. Olha a beleza de um oi. São duas letrinhas só, mas juntas, elas também formam uma palavra.
Estamos aqui juntinhos, em volta de uma mesa, tomando um refrigerante que eu não direi qual é.
Coca-Cola.
Ei. E comendo bolachinha.
Isso. Traquinas. E temos também Guilherme Deisvaldi, o astro, o âncora do Jambô News.
É, isso que eu ia falar. Agora eu vou ter algumas exigências, né? Eu sou famoso no YouTube. E o William Bonner que se cuide. Agora a notícia é comigo mesmo.
Ô, Guilherme Deisvaldi, você já se considera um youtuber?
Não até eu dizer, e aí, galerinha?
Você já falou alguma besteira que exija que você cancele alguma rede social?
Você tem uma banheira de Nutella?
Cara, com o preço que tá o Nutella, se eu tiver uma colherzinha pra cheirar um pouco, já tá bom.
Quantas vezes você já disse, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, comente, deixe sua alma aqui.
Minha promessa é, eu jamais vou dizer, dê o joinha no vídeo. Minha promessa é, eu jamais vou dizer, dê o joinha no vídeo.
Mentira!
Olha.
Vocês ouviram aqui em primeira mão, essa foi a promessa. E eu quero dizer que, embora ele diga que não tem uma banheira de Nutella, Guilherme Deisvaldi estava comendo lixo. Há poucos minutos.
Com Nutella.
Se a gente tivesse gravado isso, já eram... Guilherme ficou na mesa do podcast com um pouquinho de lixo e você não imagina no que deu.
Isso não é vídeo de YouTube, isso é manchete de BuzzFeed, mas... O que o Leonel chama de lixo era uma traquinas que tinha sobrado um pouco, tava em cima da mesa, nem tinha caído no chão, então...
Na verdade, é uma tradição. Tipo assim, tequinhos de recheio que ficam na mesa, eles praticamente pedem pra ser comidos.
Era o olhinho da traquinas.
O olhinho da traquinas é tradição comer. Você já comeu o olhinho da traquinas. Você tá fazendo cara de quem já comeu o olhinho da traquinas.
Cara, no momento, vocês não estão entendendo. A diferença entre comida e lixo é conceitual. No momento que uma coisa cai, não cai no teu próprio prato, e a gente tá sem prato, porque a gente tá numa mesa gravando podcast, essa coisa é ela deixa de ser comida e ela vira lixo.
Ele acabou de fazer isso.
Podcast Dragão Brasil.
Mas olha aqui, ó. Um olhinho de traquinas que eu apoiei o cotovelo. Vocês não podem ver, tá?
E os 8 segundos?
Então, existe a regra. A regra de quantos segundos é varia. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 8. A regra dos segundos é pra comida que tu mesmo deixou cair. Uma comida que outra pessoa deixou cair automaticamente é restos. Tu tá comendo restos de que outra pessoa deixou no lixo. Vocês acham que editora de RPG é um negócio que dá muito dinheiro? O dono de uma das maiores editoras, da maior editora de RPG do Brasil, tá comendo lixo. Restos de JM Trevisan.
Eu tô do outro lado da mesa. Isso é uma calúnia. Mas assim, eu só gostaria de dizer que quando a pessoa é rica, né? Quando uma pessoa é ilustre, quando uma pessoa é cabriocática, como é o Guilherme Deisvaldi, não é lixo. É iguaria que chama.
Ele é um influencer.
Ele é um digital, agora,
digital,
cara.
Influencer.
Uma pessoa estrogonófica. Eu queria saber de vocês, e aí eu vou responder primeiro porque eu tenho um microfone na mão. São os privilégios de ter um microfone na mão, gente. A mídia, ela corrompe. Coisas legais que vocês têm lido, assistido ou coisas do tipo. Eu comecei a assistir ontem, freneticamente, Caçadores de Troll na Netflix. Vocês já assistiram Caçadores de Troll? Hello, darkness, my old friend. Que legal, vai ser um papo incrível.
Eu tenho a impressão de ter assistido uma animação sobre isso.
Então, é uma animação.
Mas era um longa.
Não, não é um longa. Eu também achava que era um longa muito tempo atrás, mas não é. É uma série.
Então diga-nos, JM Trevisan, sobre o que é essa série.
É uma série produzida pelo Guilherme Del Toro.
Não, peraí. Era um longa que virou uma série de animação. Cara, isso parece aqueles coisas da vídeo brinquedo, tá ligado? Que sai, tipo, carrinhos em vez de carros. Sai Ratatouille em vez de Ratatouille.
Ou aquele filme do Chuck Norris, que era pra ser piloto de série. Os caras não tinham dinheiro pro Chuck Norris pra série inteira, só chamava ele só pro piloto.
Quando eu era criança, o episódio piloto chamava O Longa que Deu Origem à Série. Mas enfim, o Caçadores de Troll é uma animação seriada, daqueles 3D, daqueles tipo Pixar, assim. É baseada num livro que o Guilherme Del Toro escreveu com outro maluco, e aí eles fizeram a série, e a série é produzida pelo Guilherme Del Toro. Mas é mais coloridinho, assim, não é uns bagulho tipo O Labirinto do Fauno. E é sobre um moleque que ele testemunha um caçador de troll lutando com um monstro lá, e o caçador de troll morre. E aí ele fica pra ele um medalhão, escolhe ele como próximo caçador de troll. O termo caçador de troll é meio bizarro, porque ele vive no meio dos trolls, mas ele protege os trolls, na verdade. E é muito legal, cara. Tipo, é uma série bem bacana, assim, bem, tipo, uma temporada de 26 episódios e mais duas de duas partes de 12, mais ou menos.
Os episódios são grandes ou...
Não, são coisa de 25, 26 minutos, assim. É bem rapidinho e eles sempre terminam num... Nem sempre é um cliffhanger de ação, mas eles sempre terminam de um jeito que, tipo, emenda muito bem com o próximo episódio, e aí você vai acabando assistindo emendado, assim. Eu tô no episódio 20 e pouco.
Eu lembro de ter assistido, mas ele foi tão importante na minha memória que eu precisei de tudo isso pra lembrar.
Não, mas eu compadeço da sua falha. Eu comecei a assistir faz muito tempo e eu meio que desencanei, assim. Eu assisti uns 3, 4 episódios e meio tipo, ah, puta, vai ser um saco. O moleque vai treinar pra ser o caçador de troll e vai ser meio chatinho. Ele é apaixonado pela menininha da escola e ele não consegue falar com a menina da escola. Mas aí a Camila, minha esposa, ela começou a assistir e ela assistiu várias e quer fazer cosplay, não sei o quê. E eu confio muito no gosto da Camila. E eu acabei pegando pra assistir e ele, tipo, desenvolve muito legal mesmo. Tem muitos personagens secundários legais e, tipo, é bem bacana. Só tem uma nota triste antes de eu passar pro Leonel. É que o dublador do Jim, que é o personagem principal, tipo, morreu antes da série ser lançada. E faltavam poucos episódios pra soltar a série. E aí eles resolveram continuar só até acabar esses episódios. E aí parece que vai ter um spin-off. Eu não acabei de assistir a série, mas parece que vai ter um spin-off com outros personagens, mas eles resolveram não mexer mais nesse personagem do cara. E esse dublador é o Anton Yelchin, se não me engano o sobrenome dele, que é aquele moleque que fez Star Trek,
que morreu de um
que
jeito...
Que morreu do jeito mais idiota do mundo, assim.
É, eu ia dizer idiota, eu prefiro falar
trágico. Não, é trágico, mas é idiota no sentido de é muito triste o cara morrer desse jeito, porque, se me corrija se eu estiver errado, mas a casa dele tinha uma subida, a saída da garagem era uma subida, ele largou o carro lá em cima e desceu pra fazer não sei o que, foi fechar a garagem, alguma coisa do tipo, não puxou o freio de mão direito, e aí o carro desceu e esmagou ele na porta da garagem, tipo, horrível, assim, muito legal pra gente continuar o podcast. Mas é foda, e agora eu tô assistindo, eu fico pensando no cara, eu fico triste assistindo o bagulho.
É, eu tô lutando comigo mesmo sobre fazer ou não piada com a morte.
Não é pra fazer piada, mas é um jeito horrível, assim.
Não, cara, não é fazer piada, é uma morte Final Destination.
É, tipo,
o cara, com certeza, ele escapou da morte antes, fez um trabalho importante, e agora a morte tá vindo atrás dele, cara. A gente sabe o que acontece.
Então aproveita e fala o que você anda consumindo de legal, além de drogas.
Eu nunca consumi drogas na minha vida, juro. E assim, eu não ando vendo nada que tenha sido feito nos últimos 20 anos, então eu vou falar do que eu tô lendo. Não é um livro exatamente novo, eu acho que já tem alguns anos, assim, mas eu tô lendo Lovecraft Country. Eu vi numa livraria lá na Alemanha, a capa achei foda, que é uma capa simulando o livro Pulp, assim, e depois comprei no Kindle. E, cara, assim, tô cheio de conflitos com esse livro. E é legal de falar porque ele vai virar filme, eu fiquei sabendo poucos dias. Ele vai virar filme pelo mesmo diretor do cara que fez aquele Get Out, sabe? Corra. Como é que é o nome dele? É um cara que fez comédia antes.
É, não sei aquela Peele, não é?
É Jordan Peele, eu acho.
A gente faz um podcast do tipo, não vamos olhar no Google, tá? Porque assim, ó, desculpas. Aqueles podcasts que você escuta e as pessoas parecem saber tudo, é mentira. Elas olham no Google. A gente não. A gente assume nossa própria ignorância. Isso é uma virtude.
Denúncia. Não, mas então, cara. O Lovecraft Country eu comprei com base em nada. Eu olhei a capa, achei foda. Daí eu abri o livro no meio, li umas frases, achei muito bem escrito. escrito. E daí eu comprei, sem saber nada, sem ler sinopse, nada. E eu, cara, comecei a ler e me surpreendi muito com a história, assim. Comecei toda a primeira parte do livro, eu achei muito, muito legal. Que, assim, todos os personagens principais são negros e o livro se passa nos anos 50 nos Estados Unidos. Então, lida um monte com segregação, sabe? Lei Jim Crow, esse tipo de coisa. E o personagem que tu acha que é o personagem principal no começo, e é o personagem principal até quase a metade do livro, ele é um veterano da Guerra da Coreia, negro, o Ericas, e ele tá voltando pra casa pra tentar, né, tentar achar uma vida normal, assim. E a primeira cena do livro, cara, já é muito foda. Porque o personagem principal é muito fanático por ficção científica e terror e fantasia. E todo o núcleo principal, os personagens consomem mais ou menos isso. Então ele tá no carro dele ali, com um monte de livro do H.G. Wells, do próprio Lovecraft, um monte de coisa assim no porta-malas do carro, e ele é parado por um policial por nada, só porque ele é negro. E o policial, né, anos 50, não entende nada disso, começa a olhar, ah, que porcaria esses livros, por que tu tá com esse livro aqui? O que que tu quer com esse livro? E tu começa a sentir aquele desespero, assim, uma pergunta sem resposta, por que que tu tá com livros, e o que que são esses livros? E vai explicar que é, sabe, um livro sobre um cara que vai parar em Marte, sabe? É um negócio que não tem nada de errado, mas começa a ser incriminador só porque o cara é negro. E assim, todo o livro tem, agora eu tô bem no finalzinho, todo livro tem uma temática assim. Os personagens que são negros, eles estão em situações cotidianas e eles são incriminados ou são alvo de suspeitas porque são negros. Então, tipo assim, é bem fiel a essa época de segregação. E o livro não se passa no sul dos Estados Unidos, que a gente conhece como sendo mais, né, mais racista. Ele é todo naquele meio Nova Inglaterra, coisa e tal, que é justamente o Lovecraft Country, né, a região do Lovecraft.
O autor é negro?
Eu não sei, cara. Eu não fui atrás saber sobre o autor. Mas assim, eu vou te dizer, eu acho que pelas experiências que ele narra, ele deve ser negro, porque eu não sei se uma pessoa branca conseguiria ter toda essa empatia e toda a vivência com preconceito. Agora, cara, essa é a parte boa do livro. E a narrativa é ótima, assim, o livro é muito bem escrito. Só tem um problema. Tu lê Lovecraft Country e tu vê os personagens fazendo referência a Lovecraft e eles falando assim, nossa, a gente vai lá pra Nova Inglaterra, a gente vai pra uma cidade que o nome é Ardham, que parece Arkham. E falando Lovecraft, eu não tenho nada de Lovecraft. O livro, teoricamente, é terror e tem sobrenatural, mas até onde eu li, que já, assim, tô realmente nas últimas páginas do livro, não teve nada realmente Lovecraftiano. E a minha crítica é o sobrenatural, que é apresentado como uma coisa terrível, em geral, age a favor dos personagens. Eles estão, sabe, numa situação que parece sem saída, e daí surge uma entidade que eles pensam, putz, agora, além dessa situação sem saída por causa do racista, a gente ainda tem a entidade, mas a entidade só pega o cara racista e deixa eles em paz. Então, honestamente, esse foi um livro que me deixou confuso, porque por um lado, cara, ele é muito bem narrado e toda a parte do racismo é muito desesperadora e os personagens são legais. Por outro, quando começa a aparecer o sobrenatural, tu começa a ficar tranquilo. Ele é uma inversão dos tropes mais normais, né, de terror. Quando começa a vir uma coisa sobrenatural, tu já pensa, não, agora vai ficar tudo bem, porque o sobrenatural sempre acaba protegendo eles em vez de atacar.
É interessante essa coisa que tu falou da inversão. Talvez o próprio fato de ser um livro nessa ambientação, né, nessa época da história, do ponto de vista de personagens negros, já é uma inversão também.
É uma inversão total, cara. Eu não sei se tu viu o Get Out, e a gente não vai falar sobre isso, mas o Get Out é o seguinte. Na minha leitura, ele inverte aqueles filmes de voodoo dos anos 70. Porque naqueles filmes, em geral, que eram filmes bem racistas, assim, né? Tinha um negro que chegava... tinha um branco que chegava no lugar de negro, sei lá, no Caribe, na África, sei lá. E ele era vítima de um culto de negros. E o Get Out é o oposto, né? Ele é um negro que é vítima de um culto de brancos. Então, e o branco é apresentado como o exótico e o perigoso. E o Lovecraft Country, ele faz uma coisa parecida. Mas eu achei que tem um pouco de promessa não cumprida. Porque no início, os personagens falam muito do Lovecraft. Inclusive, eles fazem uma crítica, assim, o Lovecraft é um puta racista. Racista, xenófobo, machista, homofóbico. Sabe, o cara tinha medo de tudo e de todo mundo que não era exatamente um cavalheiro bem educado da Nova Inglaterra. E depois isso é ignorado, né? Não tem nada Lovecraftiano. Tem magos e aparece um monstro, uma coisa e tal. Mas é uma inversão, imagino que proposital. Eu achei que nesse lado deixou um pouco a desejar.
Bom, talvez ele esteja querendo falar que naquela época o terror eram as próprias pessoas ou algo.
É, cara, eu acho que claramente tem uma coisa assim.
Tá, e agora a pergunta que não quer calar. Tu comprou só porque tem Lovecraft no nome?
70%. É, eu tô fazendo...
Não, ele disse que não leu a sinopse, não viu a capa, não... não sabe quem é o autor.
O nome do autor é Ruff, cara. Eu também teve. Também contribuiu o fato do autor não ser Ruffin.
Você, Karen Soarelli, o que, que você andou vendo, consumindo, lendo?
O que, que eu andei vendo? Andei vendo muitas coisas. E assim, aqui, pra você que está ouvindo, no nosso grupo, nós temos uma coisa muito engraçada que é: o Gui não gosta de nada.
Verdade. Verdade.
Isso fica sendo repetido exaustivamente porque é verdade. E eu sou o oposto. Eu gosto de tudo. Eu acho tudo lindo. Acho tudo maravilhoso. O sol é o meu símbolo. Eu sou uma pessoa do dia. Então, tudo que o Gui disser que não gostou, eu gostei. Inclusive o filme que eu vi essa semana. Depois de mais ou menos 78 anos, eu decidi assistir Onde Está a Segunda, da Netflix. Vocês viram?
E a Camila viu, mas eu não assisti.
Onde Está a Segunda é o seguinte: é um futuro próximo, distópico, em que a população foi crescendo muito, muito, muito. Aí eles modificaram as sementes pra ter mais alimento. E a modificação genética das sementes fez com que começasse a nascer um monte de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos e por aí vai. E aí eles criaram uma lei de filho único. Cada família só pode ter um filho. Mas nós temos essas 7 meninas, que é a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que elas são criadas pelo avô e treinadas pra que cada uma viva um dia da semana. Então elas têm a mesma identidade. Até que a segunda some e as outras têm que descobrir onde é que elas estão. Eu achei um filme muito bom porque, assim, por que eu demorei pra assistir? Pra começo de conversa. Porque na capa da Netflix tem um avô encostado da testinha na testa da neta, aquela coisa amorosa. E eu pensei, esse filme não deve acontecer nada.
Eu achei que era tipo um filme iraniano, tá ligado? Não, falando sério, sem zoeira. Eu achava que era tipo um filme de arte, tá ligado? Tipo, pró-feminismo, tipo, nada contra o feminismo, pelo amor de Deus. Mas sabe, tipo, aqueles filmes bem políticos e tal, não sei o quê. Aí eu falei, meu, não vou assistir essa porra. E aí eu cheguei na sala, a Camila tava assistindo e tipo, uma porradaria comendo. Eu falei, meu, que porra de filme é esse que você tá assistindo, tá ligado? E era esse aí.
Pois é, eu pensei a mesma coisa. Achei que fosse daqueles que fica um tempão, o personagem olhando pro nada, com uma música tocando no fundo.
Uma Kombi com pneu furado, tipo...
Mas não é nada disso. Tem ação, tem explosão, tem morte, tem mistério. E eu adorei ver esse filme. Achei muito legal, me surpreendeu. Mas o Gui não gostou.
Não, calúnia. É legal. Não é tudo isso, mas é legal.
É tudo isso, sim. O único problema é que um filme... Digamos que nós temos um problema, que é a superpopulação. E no final, eles falam, quer saber? Que se dane. Que o mundo seja superpopuloso mesmo. E todo mundo termina feliz, sorridente, abraçados, cantando, como se tudo fosse lindo.
Até que chega o Thanos.
Tem uma personagem que é o Thanos. Mais ou menos o Thanos. Ela não tem uma manopla do infinito.
Compensação, cara. Imagina que foda se fosse um filme iraniano e o cara no meio tivesse o Thanos. Assim, o cara tivesse, ah, então, eu me divorciei, mas a minha esposa também é síndica do meu prédio. Aí eu fico aqui todo cheio de conflitos. E cara, aparece o Thanos. Ah, metade de vocês morreu.
Tá resolvido o problema. Eu já falei, o Thanos é o mocinho daquele filme.
Eu acho que um filme iraniano pode botar o Thanos. Como ninguém assiste, nunca iam descobrir, nunca iam processar eles.
Eu acho que tinha que ter um filme pornô que aparece o Thanos e ele mata metade, mas é a metade de cima de todo mundo. Guilherme Deiswaldi, antes que você fale do filme que você assistiu, eu só queria dizer o seguinte. Eu estava conversando com a Camila e eu falei assim, ela falou, a gente podia assistir esse filme. Eu falei, não sei, o Gui falou mal. E ela virou pra mim e falou assim, eu não confio no gosto do Guilherme. Eu só queria deixar isso anotado.
É, dizem que eu não gosto de nada. Isso é intriga, é fofoca, é maldade. Eu gosto de várias coisas. Inclusive, eu tenho ido bastante no cinema. A última coisa que eu vi foi Homem-Formiga e a Vespa. Que é muito legal falar o nome desse filme, né? Homem-Formiga e a Vespa. Mas, eu não gostei dele, mas...
Qual foi o último filme que você viu e gostou?
Fácil.
Cidadão quem?
Um Sonho de Liberdade, Poderoso Chefão. Não, eu curti pra caralho Vingadores 3.
Dumbo.
Bambi. E uma das reclamações que eu tenho do Homem-Formiga e a Vespa é que eles falaram que vai ter várias ligações com Vingadores 3, é um universo coeso e blá blá blá. É mentira, é cara de pau. Não tem nenhuma relação do filme com Vingadores 3.
Denúncia.
Denúncia, é isso aí. E não foi só coisa de nerd reclamando na internet. Os produtores falaram, fiquem atentos a várias ligações, o futuro do universo Marvel depende do Homem-Formiga e a Vespa.
Quando alguém diz que o futuro da humanidade depende do Homem-Formiga formiga e a vespa, você realmente consegue achar espaço no seu coração pra acreditar nisso? Porque é difícil.
É, assim, o filme não é ruim, mas ele me decepcionou. Eu vou falar bem brevemente, até porque eu escrevi uma resenha falando mal dele pra próxima Dragão Brasil. E eu tenho meu podcast de cinema com a Karen, eu também fiz o episódio falando mal do Homem-Formiga e a vespa. Cinema em 10 minutos, a gente vai no cinema, assiste o filme, que é o que se faz no cinema.
Assiste 10 minutos do filme e sai
falando mal.
Tá ligado? Ele grava o podcast.
Cara, o novo, você podia mudar o nome pra Eu Não Gostei. Era assim, ó, pra vocês terem uma ideia, pessoal que tá ouvindo, o Guilherme, ele é tão bem-humorado com as coisas que ele quis fazer, voltar com um sistema de notas nas resenhas do Dragão Brasil, só pra ele poder dar nota mínima pro Homem-Formiga e a Vespa, porque ele achou que não ia ficar claro, só pelas palavras amargas.
Eu comecei a falar mal, e aí, putz, tem um limite de palavras, né, na resenha aí. Acabou o espaço da página muito antes de acabar tudo que eu queria falar mal, então eu queria nota pra ser mais um jeito de criticar. Assim, que eu tava falando, o filme não é horrível, ele é uma aventurinha legal, só que eles ficam o tempo inteiro dizendo, ah, porque a gente tem que procurar a Vespa original dentro do reino quântico, um universo incrível, onde as leis da física não se aplicam, qualquer coisa pode acontecer, é mágico, é espetacular, é inesperado, e eles passam, tipo, 2 minutos do filme no reino quântico, e absolutamente nada acontece.
Que merda.
Mas é que, quando as pessoas falam que tudo pode acontecer, inclui nada.
Vocês estavam falando sobre tudo pode acontecer no universo quântico.
Inclusive nada.
Tem uma música que fala isso.
É do Nando Reis, aposto.
É. Tudo pode acontecer, inclusive nada.
Quem canta isso?
Só que sei lá. Eu sei que a música tem a ver com você ir pra praia, ficar com o pé na areia e não acontecer nada.
Deve ser algum reggae de maconheiro. Se tem uma coisa que eu odeio, é música, tipo, de reggae de maconheiro. Nada contra os maconheiros, inclusive eu tenho muitos amigos, enfim. Mas essas músicas de tipo, ah não, você tem que ir lá na praia, botar o pé na praia, botar o pé na areia, se enfiar embaixo da cachoeira. Vai se fuder, bicho, vai se fuder, deixa eu ficar em casa. Que porra é essa de tipo, oh, meu, tem que ir lá no meio do mato, se enfiar com medo dos bichos pra encontrar paz. Não quero paz não, mano.
Ah, eu adoro essas músicas, adoro não. Alguém falando, vá pro meio do mato, vá pra praia, enquanto eu fico em casa, escutando a música.
Ah, tá. Ok.
É que o músico vai pro meio do mato por ti, pra não precisar ir.
É porque o cara não tem dinheiro pra pagar o aluguel na cidade.
É que nem fazer esporte. Sabe quando você fala, ah, tô precisando fazer esporte, aí você vê alguém jogando futebol assim, você já fica cansado por tabela? É isso aí.
Falando em homem por mim. Sabe quem não pratica esporte? Jogadores de RPG.
Mentira!
Eu queria falar de RPGs de super-heróis, que é um assunto muito polêmico. Não tão polêmico quanto as besteiras que a gente acabou de falar. Não, mas sério, RPGs de super-heróis, vocês já jogaram RPG de super-herói? Porque dentro do nicho, é um nicho. Dentro do nicho de RPG, é um gênero meio pequeno, na real. Você já teve a oportunidade de jogar uma campanha de super-herói? Eu nunca tive. Campanha eu nunca tive. Você já passou por isso, Leonel? Já teve essa experiência?
Já. Eu, cara, a primeira campanha que eu joguei na minha vida, com meus tenros 13 anos, foi uma campanha de super vilões. Só, e era GURP, porque eu já falei sobre isso algumas vezes. Eu passei 2 anos jogando só GURPS quando eu comecei a jogar RPG, que foi uma experiência traumática. E a gente não tinha o GURPS Supers, porque não existia em português. Então a gente inventou regras pra superpoderes, usando GURPS módulo base.
Hoje eles têm estátuas na cidade por terem inventado as regras.
Não, cara, então. E além disso, eu mestrei uma campanha de Mutantes e Malfeitores.
Ah, Mutantes e Malfeitores! Que é publicado pela Jambô Editora.
Coincidentemente, está com sua terceira edição agora, recém-lançada, totalmente em cores, papel couché. Compre nas melhores casas do ramo. Não, mas falando sério, cara, não sei se o pessoal lembra que a gente já tá velho. Sim, preocupantemente. Eu nunca pensei que ia chegar a esse ponto. Mas, lá pelo início dos anos 2000, cara, quadrinho de super-herói começou a ficar bom de novo. Porque era uma merda nos anos 90, que era os caras com 57 dentes, o Rob Liefeld e tal. E no início, cara, finalzinho dos anos 90, começou a ter umas coisas muito foda na Wildstorm. E daí todo o pessoal que era da Wildstorm foi caçado pela Marvel e começou a trabalhar no universo Ultimate. Daí, tipo, o Mark Millar, que fez o nome dele nessa época.
O Vini Mesh, eu assino Marvel Unlimited, né? Quando me dá vontade de ler quadrinho da Marvel, porque é mais barato você assinar o sistema lá da Marvel pra ler no tablet do que comprar os encadenados. E aí eu cismei de ler, eu li a fase do Mark Millar no Wolverine, que é o Wolverine contra contra a SHIELD, que é basicamente aparece um vilão lá e toma posse da mente do Wolverine, aí ele mata um monte de herói, mata a SHIELD desfaz o bagulho, aí ele vai lá e mata todo mundo do vilão. E é basicamente isso a história.
É tipo Mad Max Fury Road.
É. E eu tô lendo o Ultimate Spider-Man, eu resolvi que eu ia ler desde o começo porque eu não li. E eu tô na edição 70 e poucos, tá ligado? E tirando uma ou outra derrapada, é muito foda.
É foda, cara, é foda pra caramba. E na época que o Bendis era bom.
Ah, é porque ele tinha muita ideia ainda.
Não, então, daí lá pelo início dos anos 2000, tava quadrinho super-herói, tava muito bom. Tanto é que toda essa fase do universo Ultimate inspirou muito os filmes do universo Marvel, né? Tipo, o Capitão América do universo Marvel é praticamente igual ao Capitão América do...
Aquela fase do super-herói, eles podiam ser super-herói e ir na balada com a mesma roupa.
Pode crer. E daí eu comecei uma campanha no universo Ultimate. Comecei com o sistema Marvel Super Heroes, aquele de cartinha. Que ninguém deve conhecer essa merda, cara.
Você não conhece porque você já falou das cartinhas. É o mesmo Dragonlance, não é?
É o mesmo Dragonlance, só que era umas cartinhas de Marvel. E era muito foda, cara. Porque se tu fazia um personagem iniciante, ele já tinha uma grande chance de ser tão inteligente quanto o Senhor Fantástico. Tão forte quanto, sei lá, o Hulk. E era muito fácil, cara. Os personagens eram absurdamente poderosos.
Ah, era um sistema quebrado, então.
Era quebradaço, assim. E os poderes todos tinham o mesmo custo. O custo era um ponto por nível do poder. Então, assim, ó, transmissão de rádio era um ponto por nível de poder. Poder cósmico, que é todos os poderes do surfista prateado juntos, era um ponto por nível de poder. Então, assim, cara, tu queria voar, era um ponto por nível de poder. Tu queria voar e soltar raios, era um ponto por nível de poder. Tu queria ser invulnerável, adivinha?
Um ponto de poder.
E tu queria ter visão infravermelha dentro de uma cozinha com esquilos e baratas.
Um ponto por poder.
E, cara, então, era muito quebrado, cara. Era muito quebrado. Eu comecei...
Qual era o seu personagem? Ah, não, você era o mestre.
Eu era o mestre, cara, eu era o mestre.
Qual era o seu NPC mais legal, o super vilão?
O NPC, o super vilão, tinha dois, basicamente.
Ele era tão ultimate que ele era mais ultimate que todos os ultimates.
Não, cara, que era assim, eu não sou uma pessoa muito criativa, eu sempre repito as mesmas coisas. Então, a minha campanha era que os personagens eram uma equipe de heróis da comunidade europeia. Então, cada personagem era, tipo, os jogadores escolheram lá um super-herói de um país. Os vilões, obviamente, eram nazistas, porque, obviamente, os vilões têm que ser nazistas. Então tinha o vilão, que era um cara da Alemanha, que era o Ariano, que era como se fosse um Capitão América nazista, assim, era tipo super soldado nazista. E tinha um outro cara, que era assim, era o Indeciso Misterioso.
Indeciso Misterioso?
Ah, Indeciso Misterioso era o conceito dele, que era tipo um Doutor Destino, que era o Von Strauss. Depois eu reciclei esse nome pro Código Elf. Era o Doutor Destino, assim, não tem muito que... Eu copiei descaradamente. E ele era o ditador, só que em vez da Latvéria, ele tinha tomado controle de Liechtenstein, que tinha também um paizinho de bosta.
Quando eu era criança, eu tinha Playmobil.
Quando eu era criança, a minha mãe me deu um Playmobil.
Não, eu tinha um Playmobil. Não, era um conjunto de Playmobil. Só que era o Playmobil sem graça, porque era o bombeiro. E como é que você vai fazer umas aventuras muito loucas com os bombeiros? Aí, ele tinha o chapéu do bombeiro. Tem uma aba pra trás. E aí, sabe o que eu fiz? Botei a aba pra frente.
Era bombeiro revolta.
Não, e aí eles viraram, tipo, era a minha shield. E aí, todos tinham o chapéu com a asa pra frente. E aí, tinha um que era o líder dos bombeiros, que era um de meu prateado. E aí, ele era, tipo, o Nick Fury da minha shield. Era foda. Tinha vários heróis que eu fazia com o Playmobil, porque não tinha RPG naquela
Sim,
época.
Sim, não tinha RPG, tinha que jogar Playmobil, cara. Daí eu fiz tudo nessa campanha, eu fiz os equivalentes da União Europeia. Nick Fury era um cara agente russo, só que ele era ex-agente da União Soviética, assim. E o codinome dele era Cortina de Ferro. Era foda, cara, era bem legal. Só que assim, o sistema era tão quebrado, mas tão quebrado, que chegou um ponto que eu digo, em poucas sessões, não tinha mais o que desafiasse os personagens.
Mano, não é RPG, mas é que eu tô lembrando dos meus super-heróis de Playmobil. E aí tinha... Que acho que você... Bom, tudo bem, vai, eu tinha o quê? 9 anos, vai.
Eu era preocupantemente velho já nessa
época. Eu tinha o Homem-Robô e o Robotman. E eles eram inimigos, porque eles tinham sido criados juntos, mas um virou vilão, o outro não. E aí eu tinha os irmãos, que era o Vitrix e o Metallix, que um transformava as coisas em vidro, o outro transformava as coisas em metal.
E transformava as coisas em metal?
É. Pra quê? Ninguém sabe.
Não podia ser qualquer metal?
Podia ser qualquer metal. É tipo assim, na verdade, quando você tem...
Cara, é personagem dos X-Men da época do Jim Lee, desculpa.
Quando você tem 10 anos, não existem vários metais. Existe metal, que é uma coisa só. Tudo é metal, a não ser ouro, que é diferente. Tem todos os metais, que chama metal e o ouro.
Pô, cara, mas pera aí, e se o Metallix, ele se aliasse com o Magneto, cara?
Mas existe uma diferença entre os metais pras crianças. existem, na verdade, três tipos de metal. O udo, o metal que pega ímã e o metal que não pega ímã.
Aí, no caso, tipo, que pega ímã é o metal. O metal tem todas as características do metal que não são ouro. Tipo, o ouro é diferente porque ele é da cor diferente e tudo. Eu não lembro qual era o herói, mas tinha um herói que ele entrava na brincadeira só pra morrer, porque era na época da Fênix, então tinha que existir o herói que entra na história. Eu acho que era o Homem Múltiplo, alguma coisa assim. Mas ele entrava na brincadeira só pra morrer e as pessoas ficarem, ah, não, ele morreu, não acredito. Eu queria que existisse RPG nessa época pra poder fazer esses personagens.
Pode fazer agora, cara. Cara, faz uma... Genial, cara. Tu pode fazer uma série de matérias da Dragão Brasil que é com os teus personagens de criança. Pode ser o ninja. Daí tu faz a ficha do ninja, cara.
O ninja não era criança. O ninja foi... Enfim, a gente já tá fugindo do assunto. O ninja foi meu primeiro personagem de quadrinhos.
Peraí, agora eu quero saber mais sobre o ninja. Principalmente essa parte de que tu já não era mais criança.
Não, eu tinha 15 anos, cara. O ninja foi meu primeiro personagem de quadrinho quando eu fazia aula de quadrinhos no Sesc Pompeia. E aí ele era o ninja. Ele era um ninja. Que ele lutava contra três magos. Meu quadrinho era uma mistura de Ronin com Aventureiros do Bairro Proibido, mas quando eu falo uma mistura, é que, tipo, que eu tinha copiado mesmo. Então, tipo, eram três magos japoneses, copiados do Aventureiros do Bairro Proibido, e o ninja. E aí eles estavam no passado, como no Ronin, e aí vai acontecer uma coisa, eles estão fazendo um ritual, não sei o que lá, o ninja ataca, e eles vão parar no futuro, igual no Ronin. Aí que veio a minha primeira picaretagem de autor, porque eram três magos, e eu tinha que fazer o diálogo dos três. E aí era muito difícil fazer o diálogo de três personagens ao mesmo tempo. Três personagens iguais, né? Porque não todos eram magos. Eu não sabia dar características muito diferentes pra cada um. E aí, depois de duas edições, o que acontecia? Eles concluíam que eles estavam muito fracos. E eles precisavam fazer o ritual da unificação, que era muito perigoso. E aí eles se uniam e viravam um mago só. E aí o ninja, primeira aventura dele, ele tinha que conseguir componentes pra fazer um braço mecânico, porque o braço dele ficou muito zoado e ele ia perder o braço. E aí ele faz um braço mecânico pra ele. Ele era ajudado por uma prostituta. E aí eu lembro que na última, quando a gente já fez a última história.
É, peraí, o ninja chegou pra prostituta e disse assim, eu preciso de um membro mecânico.
Eu entendo onde você quer chegar, mas você é muito malicioso, Guilherme. A gente tá falando de coisas, assim, pueris, como o ninja. E aí quando eu parei, era quando ia começar a ficar um pouco diferente das coisas que eu tinha copiado. E aí tinha um ciborgue que era contratado pra pegar o ninja. Mas ele não chamava o ciborgue. Mas ele chamava, se não me engano, ele chamava Silver Claw, porque ele tinha uma garra de aço. Ou ele chamava garro de aço, não lembro. Embora aço e prata sejam metal. Metal, entendeu? Todos os metais são iguais. Você, Guilherme, você já teve essa experiência?
Sim, eu tive a experiência de jogar na campanha do Não, inclusive. É, o meu personagem era o Aulus. Não. Paolo, eu tô confundindo já. É, porque ele foi imortalizado
que
depois.
Que tipo de herói chama Paolo? Oi, eu sou
o
Paolo.
É o herói pizzaiolo.
Bom, ele era obviamente...
Olha o estereótipo.
Obviamente italiano, né? Inclusive, foi uma grande decepção da minha vida quando descobri que Paolo, na Itália, é Paulo. É muito sem graça. Mas o Paolo continua sendo chamado de Paolo.
Ah, Paolo era muito legal. É porque é difícil você fazer essa ligação entre Paolo e Paulo. Exige uma certa... Né?
Esse era o nome civil dele. Ele era o Centurião, que era tipo Homem de Ferro, só que da Itália. E ele era mafioso. Muito bom, muito bom.
Pior é que, isso aí eu vou defender, o personagem do Guilherme era legal, porque era tipo o herói que eles precisavam de fundos para a equipe da comunidade europeia, e tipo a máfia entrou como financiadora. E daí a equipe tava com o rabo preso com a máfia. E daí o capo de Cap queria influência sobre essas coisas que estavam acontecendo, tipo a invasão alienígena e mutantes, esse tipo, né?
É, exato. O governo da Itália não tinha dinheiro pra fornecer o super-herói dela.
Era o Berlusconi. Com o super-herói, né, cara?
É, o Paulo era amigo do Berlusconi, inclusive.
Era.
O Berlusconi voltou de novo, né? Ele tem tipo uns 100 anos e continua fazendo orgia. Bom, eu joguei essa campanha do Nonel, eu joguei outra campanha de um amigo nosso, o André, que eu montei o saudoso Bazookator, que eu já devo ter contado a história dele, então eu vou falar bem rapidinho. Ele era um policial, e aí ele sofreu um acidente no meio de uma missão, tá? E aí, qualquer semelhança com o Robocop é mera coincidência. Aí fizeram ele com adamantium, só que aproveitaram e fizeram uma bazuca de adamantium pra ele. Então ele podia dar tiros de bazuca de adamantium, e o nome de herói dele era o Bazookator.
O André, nosso amigo, ele por alguma razão aceitava esse tipo de coisa.
É, porque tu pode falar muito, né, Nanau? Teu personagem era...
Meu personagem era assim, sabe quando tu tem aqueles arrobos que tu acha, nossa, tive uma ideia foda. E daí, se tu para pra analisar a ideia por 5 minutos, tu pensa assim, cara, eu sou um imbecil. Tá ligado?
Sim, o Leonel chegou, não, eu tive uma ideia de um personagem, ele vai, é óculos escuros e um sobretudo, e ele é super ágil, ele luta muito rápido, meio que tem uns poderes psionicos. Daí alguém no grupo disse, tá, é o Matrix, né?
O Matrix. É que tinha uma casa de strip aqui em Porto Alegre que tinha uma noite que era de só homem fazendo strip. E eles sempre davam o folhetinho no sinal. Então tu pegava os folhetinhos e daí tinha a lista dos personagens que eram os strippers. Então tinha tipo assim, o bombeiro. Daí tinha, sei lá, o policial, o soldado. E daí tinha o Matrix, que era um cara vestido de Neo que tirava a roupa. Eu não tive oportunidade de ver o show dele pra ver se era bom ou não. Mas enfim, ficou o comentário maldoso que o meu personagem era igual a esse stripper.
Essa campanha, ela não foi muito pra frente, por motivos que devem estar evidentes nessa altura.
Na verdade, eu queria saber o enredo de uma aventura dessas. Porque não só pelas particularidades que envolveram essa campanha, mas porque eu acho difícil inventar aventura de super-herói. Tipo, porque se você for pegar igual nos quadrinhos, meio que não funciona numa mesa de RPG, onde cada um pode fazer o que quer.
Bom, então deixa eu compartilhar com você a minha história jogando de super-herói. Eu não tive uma influência tão grande de quadrinhos americanos. Eu tive influência de mangá. Então, pra mim, o negócio era Super Saiyajin. Como que eu jogava isso? Jogava com 3D&T. Então, qual que era o enredo? Não importa muito. É 3D&T. Simplesmente joga um vilão qualquer que quer destruir a Terra. E eu, ouvindo sobre os personagens do Leonel, me dei conta de que romancistas, assim, são as melhores pessoas pra inventar personagem de RPG. Porque a minha era, tipo, a bisneta do Goku. Então os poderes já estavam todos pré-prontos. Super força, voo, teletransporte.
Na verdade, o personagem, quando ele não é uma versão diferente do personagem que já existe, do tipo, de outro país, ele é parente, né? Normalmente.
É, só não podia ser o Goku, por uma questão de que eu queria jogar com personagem feminino, e em Dragon Ball não tem nenhuma personagem feminina que presta, então eu podia ser descendente.
Ainda bem que esse podcast não vai chegar em alguns espaços da internet, senão você ia comprar uma discussão forte, né, com os fãs de Dragon Ball, fãs da Bulma, tá ligado? Fãs de, sei lá, que personagem.
A Bulma não faz nada, só fica pelada.
Não vamos entrar nesse mérito, super foco nos super-heróis.
Então tira a Bulma, porque ela não pode entrar como super-herói, mas o Goku entra?
Goku entra. Goku é um super-herói alternativo.
É um super-herói japonês.
Um super-herói japonês, vindo do Japão. Mas, ô, Leonel, qual que era o enredo típico, uma aventura típica dessa sua campanha da União Europeia?
Agora, eu não tô conseguindo lembrar exatamente das particularidades de todas as sessões. Mas posso te narrar algumas. A primeira, eu chupei de uma história...
Puta que pariu, que susto que você me deu agora.
Não, peraí. A primeira, assim, ó, põe aquele barulho de disco voltando, tá ligado? A primeira eu copiei de uma história dos Ultimates, mas era de propósito, que era pra jogar os jogadores no meio do universo Ultimate. Que eu pedi pra todos eles lerem os Ultimates, que era bem simples, cara. Era só, eles tinham que ler 6 números de uma revista de 22 páginas. Nenhum leu. E eles disseram, que é isso? Que é Capitão América? Que é? Eu ouvi falar uma vez que ele foi descongelado. Aí a última coisa que eu sei.
Quer dizer, era um RPG de super-heróis, baseados num quadrinho, e os jogadores não tiveram vontade de ler uma história em quadrinho.
É, exatamente, cara. Eu acho que tinha mais a ver com o desprezo por mim, na verdade.
Pode ser.
E assim, então, a primeira aventura era o seguinte. Nos Ultimates, tem logo no início, o Hulk faz uma destruição em Nova York. O Hulk fica descontrolado e faz uma destruição em Nova York. E eu botei que tinha um personagem que ele era imortal e ele era traído pelos maiores conflitos da humanidade. Então, tipo assim, na Segunda Guerra, ele tava lá na invasão da Normandia, sabe? Então, a Europa tava atrás desse cara pra capturar ele, pro programa de super série, sei lá.
Quase que era Super Saiyajin.
Quase que era Super Saiyajin.
Já servia pra campanha da cara.
E daí, os personagens jogadores foram mandados por meio da destruição do Hulk pra detectar esse cara e achar ele. Então, a primeira aventura foi super simples. Eles tinham que não apanhar do Hulk, passar despercebidos e capturar esse cara. Foi uma aventura bem introdutória mesmo pro sistema, que era uma merda, não sei se eu disse isso o suficiente, e pros conceitos de jogar com super-heróis. Teve uma outra aventura que foi mais tipo aventura de RPG mesmo, que era o seguinte, eles descobriram na cidade do Cabo, no Egito, a boa parte da população estava sendo substituída por híbridos alienígenas, que tinha uma invasão alienígena copiada de Arquivo X que eu tava fazendo na campanha. E eles tinham que daí se infiltrar na cidade e descobrir onde é que estavam os híbridos e conseguir tirar os híbridos de lá, porque até um certo ponto, quando passasse na verdade, num certo número de híbridos, não era um negócio de tempo, a União Europeia ia tocar uma bomba de nêutrons.
na cidade do Cabo. E que possivelmente tocar uma bomba de nêutrons num país estrangeiro é considerado um ato de guerra. E eles não conseguiram. Daí caiu a bomba de nêutrons.
E aí acabou a campanha.
E daí não, daí eles lutaram contra os híbridos. A campanha acabou, cara, por uma coisa, denúncia aqui. Era o seguinte, pra ver como faz tempo isso, o Guilherme ia fazer vestibular. O Guilherme tava no colégio ainda e ele ia fazer vestibular. E daí, ou ele tava nas provas, tipo, do primeiro semestre da faculdade, eu não lembro. E daí o irmão dele, o Rafael, veio pra mim e falou assim, palha não, o Guilherme não tá podendo jogar, então é melhor a gente dar uma pausa na campanha. E eu, tá não, claro, né, o cara tem que estudar, coisa e tal, a gente volta depois. Daí eu avisei o pessoal, pô, então vamos dar uma pausa na campanha, coisa e tal. E ficou assim. Duas semanas depois, pouco tempo, o Rafael falou assim, pá, vou começar uma campanha nova, que o Guilherme tava jogando. E daí ele começou essa campanha nova, ele assim, pá, galera, só que é o seguinte, né, vocês sabem como o mestre tem bastante trabalho, então eu vou propor, assim, um acordo de cavaleiros entre nós. O mestre não entra, né, no racha da pizza, todo mundo paga os salgadinhos, os refrigerantes, a pizza, e o mestre não, né, porque afinal o mestre tem todo o trabalho. E todo mundo achou isso, pá, uma boa ideia, coisa e tal. E eu, peraí, por que que a minha campanha acabou por intervenção do Rafael, que propôs isso duas semanas antes disso ser proposto? E por que que o Guilherme está jogando essa campanha se ele não tinha tempo pra jogar? E eu sei que daí, por influências externas, a campanha acabou no meio de uma batalha. Cara, era uma batalha épica, que envolvia dinossauros, robôs, naves alienígenas, todos os supervilões da campanha, e nunca
tinha
acabou.
Tinha tanque também.
Tinha tanque.
Eu fui descobrir essa história alguns anos atrás. Eu passei anos pensando que tu tinha decidido terminar a campanha.
Não, eu não decidi. Eu queria terminar a campanha.
Não, meu irmão manipulou todos nós.
Ele era o tipo professor Xavier, cara. Ele ficava entrando na nossa mente e plantando ideias na gente.
Então é isso, a gente vai terminar essa campanha ao vivo no canal. Não, brincadeira.
Não, cara, mas assim, que tu perguntou de plot, uma coisa que eu gostava muito nessa campanha é que os jogadores, eles sabiam que eles tinham o apoio de instituições muito fortes. Então eles podiam fazer o que eles quisessem. Teve um dia que eles, a gente precisa de ajuda pra fazer tal coisa. Eles decidiram falar com o professor Xavier e eles conseguiram, conseguiram apoio dos X-Men, traíram lá a União Europeia, que eles descobriram que estava sendo manipulada pelos alienígenas. E eu gosto muito disso, de dar liberdade total para os jogadores e os jogadores terem recursos para poder fazer qualquer coisa.
É que eu acho que o que deve ser legal, apesar de dar um trabalho do caralho, é fazer um mundo novo de super-heróis. O seu, tipo, legal. Mas você já tinha uma base da Marvel, né? Tipo, ok, você precisava de um cara muito sábio correr pro professor Xavier, não sei o quê. Mas eu digo assim, você começar, meu, do zero, assim, um mundo de super-heróis.
Com certeza, cara. Eu acho que criar um mundo de super-heróis do zero seria o mais legal pra poder botar todos os teus conceitos de super-heróis lá e não depender de coisas que já estão criadas e de pré-concepções. Mas é muito fácil cair na galhofa, né, cara? Porque o super-herói é um conceito muito legal, mas é um conceito inerentemente galhofa. Porque se tu parar pra analisar, nunca iria acontecer de uma pessoa ter superpoderes e usar uma roupa colorida e ter um codinome e ter supervilões. Quanto mais tu analisa o conceito de super-herói, mais fica claro que ele é galhofa. Então, cara, pra mim, o fazer super-heróis novos e fazer histórias de super-heróis e fazer um universo tem muito mais a ver com o que tu não mostra do que com o que tu mostra. Eu acho que o universo entra no mesmo problema de tu fazer uma aventura. Se for ler uma história em quadrinhos, dessas mais modernas de super-heróis, que não são aquelas muito avacalhadas, muito produzidas em massa de décadas atrás, os super-heróis só aparecem quando tem uma coisa épica pra acontecer. Tu pode explorar o cotidiano dos personagens com os seus sentimentos, com as suas vidas civis, coisa e tal. Mas tu não mostra muito, por exemplo, como é que os super-heróis chegaram no lugar que vai ter a luta, sabe? Isso não é muito mostrado. Eu acho que é muito essencial tu fazer cortes na aventura e fazer cortes no próprio universo, digamos. Tipo, tu pensar, poderia ter um personagem que fosse, sei lá, o Homem Marmota, que ele tem todos os poderes de uma marmota, coisa e tal. Cara, mas corta isso. Pensa no que seria mais não passível de galhofa, sabe? A não ser que seja isso que tu queira. O que seria mais emocionante, mais épico pros jogadores. Porque o super-herói, eu acho que quanto mais tu explora o lado ridículo deles, mais difícil é levar a sério.
Eu não sei, eu gosto de aventura séria.
Não, cara, eu curto aventura com avacalhação, mas eu acho que tem alguns gêneros que a avacalhação tira muito. Tipo, na fantasia, a fantasia medieval, eu acho que resiste muito à avacalhação.
É o que eu acho que você pode virar pro cara e falar assim, não faz... Tipo assim, galera, vamos combinar o seguinte, não vamos fazer, tipo, muito chutado, tá ligado? Aí o cara vai falar assim, eu quero fazer um homem peido. Eu falo assim, ok, o homem peido... o homem peido, o Guilherme faria o homem peido, por exemplo. assim, você não pode fazer o homem peido, beleza? Outro dia, você, com outro mestre, você joga de um homem peido. Tipo, eu não quero o homem peido. Vamos tentar. Porque se você bota, como todo RPG, se você botar as regras na mesa do que você também quer, tipo, e ver se é óbvio, ver se a mesa quer, porque a mesa pode virar e falar, ah, eu não quero jogar RPG desse jeito, eu quero homem peido, tá ligado? E aí você pode abrir esses, tipo, caras podem procurar outro mestre, não sei o quê, mas eu acho que dá pra botar uma regra geral, tipo, colocar o que você gostaria de jogar, de mestrar, e tentar uma coisa, um meio termo com o que a galera quer, entendeu? Pra você poder conseguir contar uma história também que você esteja afim.
Olha, eu acho que eu nunca joguei uma única aventura de RPG que não tenha enveredado pro lado da galhofa.
Não, mas eu acho legal ter o lado da brincadeira, mas é que, tipo, por exemplo, se você começa a galhofa 100% nos personagens, tipo, não há volta. Tipo, não dá pra você fazer um pedacinho de galhofa com o homem peido, tá ligado? Tipo assim, toda vez que o homem peido vai aparecer,
não,
vai ser zoeira.
Pera, ele pode ser um personagem dramático que não consegue se relacionar com as pessoas.
Porque ele peida o tempo inteiro. E ele só é aceito no supergrupo. Mais ou menos. Mas as pessoas falam mal dele pelas costas.
É. E ele precisa ficar procurando um grupo que o aceite.
Não fala mal dele pelas costas, porque ninguém ousa chegar nas costas do homem peido.
Mas você entendeu? Tipo, eu acho que o cara pode fazer o homem marmota, por exemplo. Acho que o homem marmota até cabe. Tipo, o homem cigarra, tá ligado?
Aí, já estamos criando o grupo de super-heróis.
Homem peido, homem marmota, homem cigarra, homem robô e robot man.
A avacalhação que a Karen falou, eu acho essencial pro RPG, cara. Mas tem que ter o seu lugar. Eu acho que dá pra fazer a avacalhação quando os personagens estão falando... Os personagens super-heróis, no caso, estão falando como se vê. Que é mais ou menos a mesma coisa que acontece no universo Marvel. Se tu vê lá no meio da luta do Thanos, eles podem até ter um comentário que tu vê que até muda a voz do ator. Assim, pô, mas eu não sabia que existia um Homem-Formiga e um Homem-Aranha. Mas, assim, não é um negócio quando o Thanos vai dar, sabe, vai dar o soco lá no Thor, o Thor faz, ah, este aqui é meu amigo, o coelho. Tipo, é diferente, cara. Eu acho que a avacalhação tem que ser muito bem dosada, porque, cara, o super-herói é um negócio que não resiste. Eu acho que ele é muito vulnerável à avacalhação.
Eu concordo, Leonel. Se tu começar a analisar, é meio zoeira demais, assim. Cara, essa é uma discussão por si só, né? Essa questão de avacalhação no RPG ou não. Eu sempre gosto de começar de uma história séria, que se leve um pouco a sério, porque no meio da sessão a coisa vai descambar, então. Só que se tu começar na galhofa, aí tu não consegue voltar pro sério. Se tu começa sério, tu quer, alguém tem uma piada, não vai deixar de falar, né? Eu, por exemplo, eu crio personagens muito sérios. O Bazookator, por exemplo. Tá, tudo bem, Bazookator não. Mas o meu personagem da campanha do Noel, o Centurião, brincadeiras à parte, ele era um personagem sério. Ele era um capanga da máfia com algumas características mais realistas. Ele era viciado, teve uma missão que ele foi assassinar um cara no meio da rua, em, sei lá, em Milão. E ele deu uns tiros e errou, e umas balas perdidas pegaram num ônibus escolar, e umas crianças morreram, foi um desastre.
Ele era no Rio isso aí.
E ele era todo traumatizado, então... Claro que a gente vai contar a história, a gente sempre vai lembrar das coisas mais engraçada, mais bobagem, mas dentro da campanha tinha uma história mais séria mesmo.
Se o grupo não leva a sério, você faz os vilões levarem a sério. Porque na hora que os caras estiverem tomando porrada do vilão sério e o vilão sério estiver capturando crianças e, tipo, jogando ônibus escolar longe, aí eu acho que os caras voltam pro jogo.
Eu acho que isso funciona. Eu acho, inclusive, que a Marvel fez isso no Vingadores 3. Porque os filmes da Marvel são mais leves, mas quando o Thanos chegou, terminou as piadas.
É tipo o pai chegando, né? Tipo... Professor chegando na sala de aula, tipo, chega, deu.
E assim, cara, uma coisa que eu acho legal, pra mim é a coisa mais importante de fazer aventura de super-herói e até de fazer histórias que não sejam necessariamente RPG. É legal pegar plots que não sejam típicos de aventura de super-herói e jogar os super-heróis em cima. Quase toda a produção da Marvel ultimamente é essencialmente filmes de espionagem, filmes de guerra, que eles pegam e jogam super-heróis em cima, cara. Se for ver o que é o Guerra Civil.
Te dando Homem-Formiga, né?
Então, eu não sei Homem-Formiga, cara. Pode ser que seja, tipo, que nem o televisor falou, iraniano no mundo quântico lá. A Vespa é síndica e daí tem um cachorro triste, manco, que eles têm que salvar. Não sei, cara.
Você acha que o Mutantes Malfeitores comporta esse tipo de aventura?
Cara, acho que sim. Na verdade, o Mutantes Malfeitores, a gente começou a jogar nessa minha campanha do Ultimates da Europa, porque, como eu talvez já tenha falado algumas vezes, o sistema que eu comecei a usar era uma bosta.
Que era, lembrando, o sistema de cartinhas.
É, o sistema de cartinhas, assim, cara, eu adoro o sistema de cartinhas em Dragonlance, mas em Marvel ele não funcionava. E a gente passava mais
mais tempo tentando consertar a regra do que jogando. E daí a gente comprou o Mutantes e Malfeitores ainda importado, né? Muito antes da Jambô trabalhar com o Mutante. E eu converti, cara, tudo, todos os NPCs, todos os PCs, todas as coisas, não sei o quê. Converti tudo pra Mutantes e Malfeitores. E ele comporta, cara. Porque a gente conseguiu fazer uma proposta mais séria. Uma proposta que não era simplesmente os personagens serem imortais. Conseguia morrer fácil no Mutantes. Os níveis de poder eram bem claros, digamos assim. Tu conseguia saber o que, que um personagem podia fazer em relação ao outro. Isso eu gostava muito. E é um sistema pesado em termos de regra. Ele tem muita regra. Mas, pra mim, ele, pelo menos aquela edição, né, que foi a que eu mestrei, era um sistema que tu fazia toda a preparação antes e, na prática, no jogo, tu tinha que lidar com bem pouca regra, bem pouca matemática. Era mais rolar o dado.
Isso faz antes, que é por isso que chama preparação, né? Só um adendo.
É, eu sempre me sinto muito confortável fazendo o jabá do Mutantes Malfeitores, porque é um sistema que a gente começou a jogar como jogador mesmo e depois a gente veio a trabalhar com ele. Isso que o Leonardo tava falando, da matemática, da preparação, ele é um sistema mais robusto do ponto de vista mecânico, justamente pra abordar todas as variáveis de superpoder do gênero, mas ele roda muito bem. A base dele é o sistema D20, então todos os testes é um D20 mais um bônus, e ele é até uma versão mais simples do sistema D20, porque ele realmente usa só D20, não tem os outros dados, então literalmente todos os testes é essa mecânica. E essa edição atual, que são agora a terceira edição, eles ainda tiraram algumas coisas, por exemplo, os atributos dos personagens, a força, a destreza, a construção e tal, só tem um modificador direto, que é uma coisa que depois a quinta edição fez parecido, mas já deu uma simplificada. O livro, ele tá mais direto. Na edição anterior, ele tinha os poderes de superpoderes, enfim, né, e tinha os efeitos pra tu criar os superpoderes. Nessa edição, eles simplificaram tudo, tu é direto nos efeitos, então tá um sistema bem bacana pra criar qualquer tipo de personagem com superpoder, ou não, na real. Uma coisa que eu sempre falo do Mutantes é que ele expressa muito como um sistema genérico também. Dá pra criar a história de, sei lá, o Leonardo tava reclamando que os filmes da Marvel são tudo espionagem ou guerra, mas dá pra criar esses outros gêneros com Mutantes também.
E misturar super-herói, e fazer de guerra, e fazer de espionagem, e você pode fazer até do cara que vai buscar um pão na padaria e, meu, na verdade é um espião super-herói.
Uma coisa que eu curto no gênero de super-heróis pra RPG, eu nunca mestrei uma campanha, na verdade, mas eu penso muito sobre isso. Discordando do Trevisan, eu acho que deve ser fácil de criar aventura. Primeiro, por um motivo bem evidente, tu tem muito material de referência. Tu pode pegar um monte de quadrinho, ou os filmes, só filme da Marvel tem 20. Só não, claro, não dá pra pegar os filmes da DC, né? Porque daí a campanha sai uma merda. Mas a outra coisa é que tu pode pegar que nem isso o Leonel chegou a comentar. Tipos de histórias de outros gêneros adaptar pra super-heróis. Então, aventura de, sei lá, sequestro, de guerra, qualquer coisa. E o fato de ser uma... do cenário ser contemporâneo já abre muitas possibilidades de campanha também. Então, os personagens, além das aventuras normais, tipo, sei lá, matar alienígena, impedir os planos do ditador, o super-poderoso, eles podem se envolver com a mídia, ter um NPC repórter que fica enchendo o saco. Eles podem ter um amigo ou um inimigo no governo, tipo, um agente do FBI que tá atrás deles, sei lá por quê. Então, eu acho que é um ambiente bem amplo, bem rico pra uma campanha de RPG.
Se você está ouvindo esse podcast e não sabe por quê e nem de onde ele veio, esse é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG do Brasil. Você pode apoiar a Dragão Brasil através do site www.apoia.se/Dragão Brasil. E a partir de agora a gente vai responder as perguntas dos nossos conselheiros. Os conselheiros são os nossos assinantes privilegiados, que têm várias vantagens, né, que você pode conferir no próprio site, e entre elas é poder mandar as perguntas para o podcast. Então, Guilherme Teisvaldi, você separou algumas missivas para nós.
Separei. Vamos lá. Começando então, pergunta do Bruno César Mendes. Olha, essa aqui é polêmica. Por que paladinos em um cenário tão plural quanto Arton ainda tem que ser leais e bons, e bondosos, necessitam de uma regra opcional para não serem?
Tradition. Porque o RPG é assim. Ele foi feito assim, escrito numa pedra e colocado numa gruta perdida em Genebra. Não é isso, Leonel?
É exatamente isso.
Exato.
Honestamente, eu acho que existe espaço para guerreiros sagrados de quaisquer até deuses. Mas o paladino é um conceito de um cara que é abençoado pela bondade, cara. Eu acho muito mais interessante que o paladino seja único do que se a gente for fazer uma versão de cada coisa pra cada coisa. Da mesma forma como eu não acho interessante que tu possa ter um ladino que também não se esgueira e não rouba e não desarma armadilha e não percebe coisa e não faz nada, mas que é um ladino. Eu acho, cara, que o paladino é bom e tem esses poderes do bem. O próprio clérigo serve muito pra um guerreiro sagrado, que pode ser de qualquer tendência, né? Se tu pega no manual do devoto, tem as variantes lá, tem o clérigo cruzado, cara, ele é basicamente um guerreiro sagrado. Tu pode fazer isso muito tranquilamente. Agora, tornar tudo muito genérico, muito aberto a todo mundo, eu acho que tira um pouco do sabor, né? Do flavor de cada coisa.
Vocês, garotos, têm sorte, porque se dependesse de mim, iria ter restrição de classe e raça por atributo.
Ok, já que a gente começou falando de tendências, que é o assunto padrão, sempre rende. Mais uma pergunta na mesma linha, do Thiago Rosa. Essa aqui também é polêmica. Não, essa é polêmica de verdade. Por que os minotauros não são malignos?
Porque eles têm a capacidade de repensar os atos deles e virarem bonzinhos. Vai, Karen, manda.
Por que os minotauros não são malignos? Os minotauros não são malignos por uma questão de que nós estamos falando de uma raça inteira. Então, nós temos personagens malignos, nós temos personagens bondosos. Por exemplo, em A Joia da Alma, o livro escrito por mim, olha que coincidência. Nós temos um minotauro chamado Titus, que ele, não por ser um minotauro, ele será escravagista. Então, nós temos diferentes tipos de pessoas numa mesma raça. Agora, por que que os escravagistas não são malignos? É uma pergunta que eu deixo pra vocês, porque eu estou revoltada também com essa questão.
É, uma coisa que é sempre bom falar, que o escravagismo, a escravatura, sei lá, a escravidão do Império Táurico não é a escravidão do Brasil colonial, que é a escravidão que a gente, né, todo mundo aqui estuda no colégio. Então ela é diferente, ela não é baseada em raça.
Como não, se os minotauros escravizam os humanos e os elfos?
Ah, os minotauros escravizam de tudo, eles são plurais nesse aspecto, eles são bem democráticos.
Acabou o argumento.
Eu acho assim, obviamente qualquer pessoa que escolha ter escravos é maligna. E eu acho que qualquer pessoa que lute pela manutenção da escravidão numa sociedade que tem escravos, obviamente é maligna. Agora, eu acho que existe uma área cinza, digamos assim, que era um blog de RPG que existia, do Rocha, abraço pro Rocha. Existe uma área cinza que é esse. Por exemplo, tu é membro de uma família que tem escravos. Sei lá, o teu irmão, o teu pai, a tua mãe, o teu tio, todos eles podem escolher ter escravos. Mas até tu conseguir sair desse contexto, não necessariamente tu vai ser maligno. Tu pode discordar disso e tu pode, inclusive, lutar contra isso. Eu acho que tu estar inserido numa sociedade que tem um componente muito forte, eminentemente maligno, não significa que necessariamente tu seja maligno.
É, deixa eu botar um pouquinho de lenha na fogueira, então. Só porque a gente abriu esse assunto. Os Minotauros de Tormenta, eles têm uma referência histórica, que é o Império Romano, que era escravocrata. Tu diria, vocês aqui diriam que todos os romanos eram malignos? Lembrando que a sociedade ocidental deriva do Império Romano em diversos aspectos, desde direito até engenharia civil.
O Gui vai defender o Império Romano até o final, não importa qual que seja o assunto.
Eu também.
Eu ia falar exatamente isso, só que trazendo mais pra atualidade. Nós temos, hoje em dia, muitas guerras acontecendo no mundo inteiro, inclusive no mundo árabe. E aí tem árabe explodindo avião, explodindo prédio, explodindo tudo. Isso quer dizer que todos os árabes sejam malignos? Não. Tem muita gente que, inclusive, foge de lá, justamente porque não concorda com a guerra, sofre com a guerra também, tanto as pessoas que estão oprimindo quanto as oprimidas, obviamente, sofrem, fogem de lá e vão para outros países. Eu mesma conheci várias pessoas árabes. Eu estudei numa sala que tinha, inclusive, judeu, árabe, russo, um monte de gente misturada, e todo mundo convivia na Santa Paz do Senhor, porque todo mundo ali era bondoso. Não tinha nenhum maligno, eu acho.
Então acho que a gente vai ter que concluir que não tem conclusão. Continuem discutindo.
Cara, eu acho que, na verdade, a resposta tá no que a Karen falou no início. A gente só encheu linguiça. Que foi a sociedade pode ser maligna e os indivíduos não necessariamente. Agora, eu, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito contra essa filosofia de eu só estava cumprindo ordens. Eu acho que uma pessoa que cumpre ordens é uma responsabilidade por isso. Mas não todo mundo que tá inserido numa sociedade maligna que tem a capacidade de mudar ela. Às vezes, tu é só um coitado no meio de uma sociedade maligna.
Todo mundo em Zakharov faz arma? Todo mundo em Hershey faz chocolate? Não. Então pronto. pronto. Não, mas você entendeu. Entendeu? Todo mundo na Suíça faz relógio.
Todo mundo na Bélgica elimina o Brasil da Copa do Mundo.
Todo mundo no Canadá é bonzinho.
Pois é, Karen, assim, ó, no Canadá todo mundo pede desculpa, verdade ou mentira?
Verdade.
Próxima pergunta. Pergunta do Mikael Alves, ou como o Trevisa diria, o
Michael Schumacher.
Michael Schumacher. Se vocês pudessem fazer apenas uma mudança de lore, né, de história em Arton, o que seria? Bom, eu acho que eu começaria mexendo justamente nas Guerras Táuricas, porque da maneira como a gente conduziu todo o metaplot, né, toda essa trama, muitas coisas acabaram ficando de fora. A gente não tinha tantos canais na época para abordar todas as particularidades de um conflito dessa escala, e a parte política dele acabou sendo subaproveitada. Seria algo que eu detalharia mais, pro pessoal ver que uma guerra dessa sempre tem muitos tons de cinza, como o Daniel mencionou antes, e claro que uma opção pra campanha é que os Minotauros sejam os vilões e fim de papo, mas dá pra fazer algo um pouquinho mais profundo do que isso.
Eu não mudaria nada que está no passado, mas eu mudaria algo pro futuro. Inclusive, as guerras táuricas são algo que eu realmente gostaria que tivesse sido mais explorado também.
Puta, é um negócio tão pequeno, mas se vai parecer tão oportunista, mas a origem do camaleão eu acho bem bosta hoje em dia. Que o camaleão segue um padrão de ele era filho de uma elfa estuprada e blá 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 blá. Hoje eu acho isso tão pobre, tão besta. E outra coisa que eu mudaria, na verdade, é que eu tava relendo esses dias a história do reinado, que tem a história da grande batalha. E eu tava relendo e, tipo, assim, eu sou muito cruel com textos meus antigos, mas esse texto tá tão legal. E tá bem amarradinho, assim. Só que esse texto foi morrendo no decorrer dos anos. Hoje ele é só uma frase na timeline de Tormenta, que é basicamente, tipo, e aconteceu a grande batalha. Eu teria explorado mais esse texto e não deixado ele morrer.
Mas isso aí que você falou do camaleão é uma coisa da sociedade mesmo. Uma questão muito feminina, porque nós fomos evoluindo. Naquela época, isso poderia ser bom, ser suficiente, mas hoje em dia as pessoas querem mais. Aí entra também a bunda da Chivara, né?
Não, eu teria... Sim, eu teria... Óbvio. Obviamente eu teria mudado isso, que eu já falei várias vezes. Eu não só teria mudado isso, como teria feito a Chivara Negra, que era uma opção na época. E eu realmente não lembro por que eu mudei, ainda bem que eu mudei, porque depois da capa da ponta de fora eu ia assim, me ferrar. Mas o que eu acho da origem do camaleão é que eu acho que... Assim, não é que eu esteja me chicoteando por ter feito um bagulho desse... Eu não lembro nem que ano foi isso. É, o camaleão se bobear de antes de Tormenta.
Com certeza de antes de Tormenta.
É, mas eu acho que eu já tinha mecanismo, tipo, já tinha mecanismos pra fazer algo mais legal. Tanto que eu fiz em vários outros personagens. Só acho que ficou um negócio pobre. Mas, assim, como a gente tá falando de voltar no tempo e mudar, que é uma coisa que não dá pra fazer, é uma origem que eu mudaria. Eu fiz origens na mesma época e um pouco depois são mais legais, né? Como a do Allen Thorin, por exemplo, que é bem mais fora do padrão. Eu acho que eu, sei lá, mudaria isso aí.
Cara, eu vou falar uma coisa muito menos profunda do que vocês. Eu deixaria tudo no reinado 1000 anos mais antigo. Porque um dos meus poucos ranços com Tormenta é que o reinado é muito jovem. E, assim, o reinado tem 400 anos, né? Tem pouco mais de 400 anos. E a gente, por exemplo, considera o Brasil um país jovem e o Brasil tem 500 anos. Então, eu acho que o reinado podia ter 1.400 anos ou mais. E, por exemplo, as ordens de cavalaria, que são uma das partes que eu mais gosto de Tormenta, elas têm pouco mais de 100 anos. Eu gostaria que elas tivessem uns 500, assim, no mínimo.
Você acha que evoluiu muito rápido pela quantidade de tempo?
É que eu acho que tradições... são uma coisa que se forma ao longo de muito mais tempo. E o reinado ele exibe características de tradições fortes, mas que são tradições que estão aí só algumas gerações, entende? E não acho que isso seja um problema grave, eu só acho que ficaria um pouco mais interessante se tivesse uma história mais longa.
Agora tem, pronto.
Tem.
Falando na história de Tormenta e nos personagens, o Bruno tem uma pergunta bem pertinente. Agora já não adianta mais resolver isso, mas pro futuro pode ser importante. Lá vai. Qual personagem de Tormenta deveria substituir o Tite na seleção?
Isso foi do Bruno Schlatter, né? É a cara do Bruno falando.
Bom, eu acho que poderia ser o Talude, porque já que vão chamar de professor... Então, que chamem de um professor de verdade.
Eu acho que deve ser o Mestre Senau, porque ele tem todas as armas para derrotar os inimigos. Responde, Leonel. Responde.
Eu tô assumindo que essa pessoa que vocês falaram ou é um jogador, é um técnico. Assim, eu não sei nomes de técnicos ou de jogadores de futebol pra não humanizar o inimigo. Então, eu não vou responder isso.
Olha, qual personagem eu colocaria no lugar do Tite, eu não sei. Mas eu sei um personagem que se trocasse, colocasse ele lá, aconteceria exatamente a mesma coisa. Porque no final das contas não ia mudar nada. Simplesmente você teria um personagem que é bem carismático.
Valen Alonso.
Que incentiva todo mundo ao redor, que traz o time pra junto, as pessoas vão, lutam, batalham juntas e no final...
Todo mundo se fode.
Mais uma pergunta agora do Alberto Nogueira Nishiyama. Qual ponto da história de Tormenta seria escolhido para uma versão em filme ou série? Acham que ficaria melhor animado ou com atores reais?
É óbvio que seria a Joia da Alma.
Fala a verdade, Karen Soarelli. Fale a verdade neste tribunal.
Ah, eu disse originalmente que seria Holly Avenger. Mas pensando bem, é óbvio que eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado.
Mas seria o quê? Mas seria filme, animação ou série?
Holly Avenger.
Não, a Joia da Alma.
Ah, a Joia da Alma.
A Holly Avenger a gente já sabe que é animação. Quer dizer, que devia ser animação.
Holly Avenger devia ser uma animação daquelas bem longas que não terminam nunca, sabe? Tipo o Dragon Ball Z mesmo. Agora, a Joia da Alma tinha que ser uma série de live action. Um filme. Não, um filme. Um filme ficaria melhor. Mas tem que ser live action, vai ficar mais legal. Imagina só a Medusa com as... Não dá pra ver o gesticulando.
Mas assim, falando Medusa, as pessoas já vão deduzir que é.
Imagina a Medusa com seus cabelos de serpente feitos em...
Só aí já comeu metade do orçamento.
A Karen tava com os dedinhos em cima da cabeça balançando eles. Era isso. É isso que vocês perderam.
Eu acho que é a trilogia do Leonel. Eu queria falar algo meu, mas o LED daria uma animação legal, uma série de animação legal, mas eu ia querer ver Califórnia, na verdade. Califórnia num longa de animação, talvez.
Califórnia num longa de animação mais pesado, tipo Samurai X, o OVA. Isso ia ficar foda.
Mas eu queria ver a trilogia do Leonardo.
Não, na verdade, o que seria bom num filme seria Ataca a Califórnia. Podia filmar todo em primeira pessoa, que nem isso. Aquela cena do Doom. A gente não precisa gastar dinheiro com o protagonista.
Não, aí você faz assim, tipo, você divide o cinema e, tipo, deixa um lado vazio e as pessoas do outro lado. Aí, tipo, ah, vocês querem ir pra um lado, corre pra cá. Aí todo mundo corre pra um lado do cinema. Aí corre pro outro, aí vai mudando as cenas. Olha que legal. Se eu podia ser um aplicativo celular.
Dava pra fazer um negócio do YouTube, que você fosse clicando e vendo o resultado.
Olha
do filme.
Olha só, que joia. Que fácil de fazer.
Ou dá pra ser mais interativo ainda. Pode ser na TV e as pessoas podem ligar pra decidir o que... Ninguém pensou nisso antes.
O Tony Ramos vestido de Hobgoblin, né? Os pelos ele já tem. Olha que legal. E você, Leonel?
Eu tava pensando numa resposta criativa. Mas assim, falando sério. A trilogia não seria bom como adaptação, nem como filme, nem como série. Porque os protagonistas mudam depois de um terço. Narrativo. Que isso ia ser uma merda.
É perfeito. Você sabe por quê? Porque, tipo assim, ó, executivos, eles iam fazer a primeira temporada do Inimigo do Mundo. Porque eles iam dividir o livro em temporadas. Eles iam dar uma esticada, botar mais uns personagens. Aí eles iam fazer 3 temporadas. Só do Inimigo do Mundo. Aí com 3 temporadas, qual é que é? Os atores já estão famosos. E já estão ganhando muito dinheiro. E aí, é na hora que os executivos estão pensando num jeito de dispensar. E você já tem a resposta. Você dispensa os atores porque você tem. Os outros livros têm outros atores. Entendeu? É perfeito.
É mais genial ainda, porque depois nas outras temporadas, tipo assim, o cara que estiver fazendo o Orion, vai pedir um aumento pros executivos. E o executivo vai dizer, olha, o cara que interpretava o Valen pediu um aumento e tu viu o que a gente fez, né? Matou todo mundo. Aí o cara, não, tudo bem, vou continuar trabalhando aqui pelo meu salário de fome. Porque eles nunca vão ler o livro e saber que isso já tinha acontecido igual.
Não, fora que cortam o braço dele e diminui o salário, óbvio, né?
Ó, cara, mas eu tenho uma resposta de verdade que eu pensei nesse meio tempo. Que em vez de ser uma história fechada, tem que fazer uma série, tipo assim, daquelas anos 90, assim, tipo Xena, o Buffy, que tem episódios fechados, também tem mitologia só sobre o Alan Thorin, as aventuras de Alan Thorin. Daí é assim, a cada temporada é uma coisa nova. Tem o metaplot da, por exemplo, primeiro é o Alan Thorin ascendendo a cavaleiro, porque no início ele não é cavaleiro. E daí tem as aventurinhas dele lá, não sei o que, na ordem de cavalaria, como escudeiro e na tribo. Depois, daí, no final da temporada, ele ascende a cavaleiro. Segunda temporada, ele já é um cavaleiro iniciante. Daí tem que lidar com as intrigas, coisa e tal. Cara, no fim, em cada temporada tem um Big Bad, mas em episódios fechados. E a temporada atual, por exemplo, seria ele sumo sacerdote. Cara, genial. Já liga pra Fox.
Imagina a Guilda do Macaco. A série.
Quem ia ser, cara, quem ia interpretar o Lothar, cara?
Como é que a gente ia explicar que chama Guilda
cara,
do Macaco?
Cara, o Lothar ia ser o Adam Sandler, cara.
Como é que a gente ia explicar que, que chama Guilda do Macaco, não tem nem Guilda nem Macaco?
Tá, cara, o Lothar ia ser o Adam Sandler. O Nargon ia ser o Idris Elba.
Nossa, não, muito velho. É o John Boyega.
Cara, o Klunk ia ser o Chris Farley holograma, cara. Que nem se fizeram o Fred Mercury holograma, ia ser o Chris Farley. A Lady Islet, cara, quem que é a Lady... Lucy Lawless.
Nossa,
tipo,
não.
Com 60 anos, tá ligado?
Não, o Nargon ia ser o cara do Corra, do Get Out.
Pode crer, pode crer.
Mais legal.
E o Cadim, cara, quem que o Cadim seria, meu? Tem que ser tipo um ator mirim, assim. Tipo Macaulay Culkin na época do Esqueceram de Mim, tá ligado?
Tem que ser ele, tem que ser mais alegre.
Quem ia ser quem é um ator mirim que existe na atualidade, cara? O Dustin do Stranger Things, pronto.
Nossa, meu Deus do céu.
Tu quer escalar um ator de 10 anos e uma atriz que tem tipo uns 55 pra serem pessoas com mais ou menos a mesma idade na tela.
É tudo computador isso aí. Nenhum deles existe.
Bota a Michelle Pfeiffer, então, uma vez, que nem no Homem-Formiga. Ela tá lá com uns 20 anos do filme.
Este é o fim do primeiro podcast da Dragão Brasil nessa nova fase. Ele é 100% gratuito, mas para mais conteúdo de RPG, você assina Dragão Brasil. A revista voltou, vamos completar 2 anos, e você pode assinar em apoia.se/Dragão Brasil. A revista tem mais de 100 páginas de conteúdo e é mensal. O podcast é semanal. A gente vai estar sempre discutindo algum assunto pertinente ou impertinente de RPG. Então você pode espalhar para os seus amigos, pra sua avó, pra todo mundo que jogar RPG, porque a gente não tem preconceito nem de raça, nem de idade, às vezes de religião. É isso. Até mais, galera.